Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao UXCast, o seu podcast sobre experiência do usuário. Se você não me conhece, eu sou a Aline Bonk Guimarães, proprietária do Instagram aline.x e sou responsável por esclarecer a dúvida de alguns iniciantes em UX. E hoje o nosso tema é mapa de empatia. Você sabe o que é um mapa de empatia? Sabe que quando a gente fala sobre mapa de empatia é bem assustador ainda para algumas pessoas. Embora ele seja um template meio famoso, é bem normal algumas pessoas ainda não conseguirem fazer ou então terem dificuldade na execução. Vamos dar um passo atrás e tentar explicar para você o que é um mapa de empatia. Quando a gente fala em mapa de empatia, a gente tem que lembrar que ele é sempre focado para o usuário. Então, o objetivo do mapa de empatia é tentar traçar ali pelo menos alguns perfis do seu usuário. Eu gosto de utilizar o mapa de empatia antes a gente conseguir traçar a persona e também gosto de usar o mapa de empatia para identificar as dores e as necessidades do nosso usuário. Eu não sei se você já conhece o template, mas ele é separado em pelo menos quatro partes principais, né? Quatro partes centrais, por assim digamos, e umas outras partes inferiores que a gente pode chamar de dores e necessidades. O restante das partes desse template envolve o que o seu usuário pensa, o que ele ouve, o que ele vê e o que ele fala e faz. Quando a gente fala de iniciante em UX, eu sempre recomendo que os meus mentorados iniciem fazendo esse template de forma individual. Então, eu recomendo que você pegue um usuário, uma pessoa que você fez a entrevista, e após a entrevista, você faça aí esse compilado com todas as informações que você conseguiu desse usuário. Quando você começa descrevendo ali no template, você pode colocar o que ele pensa e o que ele sente. Ah, o que é o que ele pensa e o que ele sente? É como ele está se sentindo ali naquele momento mesmo, as coisas que ele está te falando, as coisas que você percebe que ele está sentindo. Enfim, eu não sei qual é o nível do seu produto, mas se você estiver fazendo uma análise, né? Se você estiver observando uma feature em específico, você pode estar observando coisas que ele fala mesmo, as frustrações dele, né? Eu sei que é meio chato, né? Eu até citei isso lá no meu Instagram. É meio chato, às vezes, né? Você falar todas as frustrações do usuário, mas é importante que você não esconda nada nesse template, porque você precisa ser o mais sincero possível, porque esse pensa e sente vai te ajudar lá na frente a descobrir as dores do usuário. Então, anota bem certinho o que ele pensa e o que ele sente. E não esconde nada mesmo, deixa reservado o que ele pensa, o que ele sente, que a gente vai usar depois para as dores. O que ele vê? A gente fala do que ele vê, mas é as informações que ele está fazendo ali na hora, né? Então, o que esse usuário está, não o que ele está fazendo, mas o que ele realmente está vendo. A gente diz ver no sentido, não necessariamente no sentido de olhar, mas no sentido das coisas que estão acontecendo à volta dele, o que ele já conhece desse produto, como ele vê também esse produto, se ele conhece algum produto no mercado, isso também é bem importante. Então a gente fala o que ele vê, mas não necessariamente no sentido de olhar, tá? É o que vê no sentido de informações que ele sabe, como ele olha para esse produto, como ele, não como ele está se sentindo, mas como ele observa aquela feature, aquela função que ele está executando, tá? Aí quando a gente fala do que esse usuário, né, fala e faz, a gente está observando as coisas que ele está fazendo e as coisas que ele está falando. Às vezes o usuário fala uma coisa e não faz. Isso é bem comum, por sinal. Então, por isso que é importante você conseguir aí separar o que ele está fazendo e o que ele está falando, porque aí você consegue pegar mesmo as coisas que ele fala que faz, mas ele não faz. Então, se você não conseguir, né, estruturar o que ele está falando, estrutura pelo menos o que ele faz, que é importante que você saiba o contexto e as coisas que ele está executando. Esse fala e faz a gente vai usar para as necessidades, então saiba exatamente qual é a etapa, cada passo a passo que o usuário está fazendo ali no contexto dele, no dia a dia dele, para que você consiga utilizar isso lá para frente. E por fim, o que ele ouve, né? Quais são as informações que influenciam ele, né? Eu digo que é ouve, mas nunca no sentido de música, não é o que ele escuta, pelo amor de Deus, não cometa esse erro, não é o que ele ouve, tá? As influências que ele recebe. o que as pessoas falam para ele, o que ele percebe, o que ele escuta, o que o chefe dele fala para ele, sabe? É nesse sentido de atribuição, também no que influencia ele. Também é importante você saber quem é a pessoa que influencia ele a executar as coisas, que depois, dependendo do contexto, você acaba precisando dessa pessoa para ajudar a converter esse usuário, enfim, esse tipo de coisa. Então, o que ele ouve, mas no sentido de influência mesmo. E por fim, nesse template, a gente tem as dores e as necessidades. O que eu gosto de fazer? Nas dores, eu sempre observo o que ele está sentindo e o que ele está pensando, né? O que ele está falando ali. São essas informações que vão me ajudar a conseguir as informações de dores. Então, se você é iniciante e não sabe qual é a dor do seu usuário, olha para o que ele pensa e olha para o que ele sente, que aí acaba saindo aí um gancho e tal. A gente pode fazer um podcast mais aprofundado falando sobre dores, sobre como você identificar dores, mas o início, assim, a dica para vocês é: não sei por onde começar, olha o que ele pensa e o que ele sente, que aí você consegue pegar as informações e jogar ali para as dores, tá? Aí quando a gente fala das necessidades, você precisa ver aquilo que ele faz, que são tarefas do contexto dele, você observa os contextos, e a partir do contexto você pode surgir para a necessidade. Observe que eu não estou falando transferir informação de um lado para o outro. Não, não é isso. Você vai filtrar com o seu olhar de design, né? Com o seu feeling de design, você vai filtrar essas informações, mas você tendo o que ele pensa e o que ele sente, e o que ele fala e o que ele faz, você já consegue transferir aí para esses blocos do mapa de empatia. Então, retomando, mapa de empatia, o que o usuário pensa e sente, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele fala e faz, e o seu objetivo é chegar nas dores e nas necessidades. Iniciante UX, sempre faz um template para o usuário, né? Existem algumas empresas que imprimem um mapa de empatia bem grande, assim, se você der um Google, você vai ver que o mapa de empatia ele tem um template bem específico. Existem algumas empresas que imprimem esse template também, mas você não precisa desse template necessariamente para executar. Você pode pegar um papel sulfite, separa aí em quatro colunas, coloca o que ele pensa e sente, o que ele ouve, o que ele fala e faz, o que ele vê, e daí ali embaixo deixa os seus objetivos, né, que são as dores e as necessidades. Você precisa conseguir fazer esse compilado depois dessa entrevista. Eu gosto de usar o mapa de empatia porque ele também consegue dizer para a gente, como foi a qualidade daquela entrevista. Se você sente que você tem dificuldade em algum ponto, você percebe que é algo que você tem que cuidar para a próxima entrevista. E com isso você consegue medir a qualidade das informações que você colhe, sabe? Se tem algum bloco que você está tendo mais dificuldade ou que você percebe que não consegue preencher de jeito nenhum, de repente acaba sendo mais, viável você retomar essa entrevista com outro usuário, enfim, desconsiderar esse mapa. Por que eu falo para os iniciantes fazerem um mapa para cada usuário? Porque acaba ficando mais fácil, você consegue lembrar diretamente de uma pessoa exclusiva, de um usuário único, com um nome, né? Com uma idade, com uma aparência física. Isso te ajuda a conseguir estruturar o um mapa de empatia. O objetivo após o mapa de empatia, né? Quando você faz assim, nível iniciante, para cada usuário que você fez uma entrevista de qualidade, né? Aquela entrevista presencial que você fez com o seu usuário, depois que você consegue essas informações, você pega. Por isso que a gente fala que design trabalha com post-it, né? Porque aí, nesse caso, você consegue pegar todos os pensas e sente de todos os mapas de empatia que você fez e colocar em um único lugar. E daí você consegue perceber, olha, todas as pessoas que eu entrevistei, elas pensam, me sentem dessa forma. Olha, todas as pessoas que eu entrevistei, elas ouvem isso, elas veem isso, elas falam isso. E daí fica mais fácil para você fazer daí aquele compilado de dores e necessidades, enfim, e consegue pontuar isso no futuro para tentar entender qual é a dor que vale a pena ou não você tá cuidando. Então, eu acho que essa é a minha dica, né? É isso que eu tenho para falar um pouco sobre, mapa de empatia. Se você quiser me procurar nas minhas redes sociais, pode me seguir no meu Instagram, é aline.x, e caso você ainda tenha alguma dúvida, pode deixar aí no comentário e a gente se encontra semana que vem.